programa Sua Saúde.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Sua Saúde, o programa dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante ainda para a nossa sociedade, que nós vamos falar sobre o que nós temos de novidades sobre a AIDS. Pode ser novidade boa, pode ser novidade ruim. Nossos professores vão falar aqui para a gente hoje. Estamos recebendo Ivana Bussato e Alessandro Castanha da Silva, ambos da Escola de Saúde aqui da Uninter. Tudo bem, professores?
Tudo bom, Bárbara? Olá,
bem,
professor
Bárbara.
Alessandro.
Olá,
estamos todos bem. E hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Dia mais
Olha
certo,
só.
Bateu bem certinho para a gente falar sobre o assunto.
Sim.
Que temos que também falar de assuntos da área da saúde que envolvam outras doenças que são transmissíveis também, além da Covid-19.
Exatamente, né? A gente está na pandemia de Covid-19, mas infelizmente as outras doenças não foram eliminadas, né? Elas estão aí também e a gente tem que tomar cuidado com todas elas. Então, professores, para a gente começar a nossa conversa, então, fale para a gente um pouquinho qual que é o patamar que a gente se encontra hoje nesse cenário quanto aos tratamentos, as novidades em relação à AIDS.
Então, tem várias novidades surgindo de tratamentos, mas são tratamentos ainda de bastante custo. Tem uma vacina sendo pesquisada na África, em mulheres africanas, né? Que agora eles vão expandir esta vacina para outros países. Possivelmente o Brasil participará dessa testagem, tipo fase 3, né, que todo mundo já entende o que são as fases de fazer a vacina, pelo menos algumas coisas fazem com que as pessoas entendam melhor os procedimentos. Então, ela está numa fase 3, né, ela vai começar para uma fase 3, ela estava numa fase 2, ainda com população restrita, que eram mulheres na África, e está dando bons resultados. E assim, a gente espera, né, como toda doença transmissível, porque a melhor prevenção é a vacina. Mas também tem alguns tratamentos que estão sendo utilizados. Tem 3 pessoas no mundo comprovadas que se curaram da AIDS, né, que por meio de transplante de medula, né, uma pessoa dessa faleceu por outra... morreu por outra consequência de outras doenças, mas 2 pessoas são declaradas mundialmente como curadas da AIDS. Mas são tratamentos com muito custo. Não chegará aos 30 milhões de pessoas que vivem com AIDS no mundo. Então, é esse o número que nós temos que pensar. 30 milhões de pessoas vivem com AIDS no mundo. Então, se vamos pensar numa cura para a AIDS, devemos sempre e sempre nunca deixar ninguém para trás em pensar nessas 30 milhões de pessoas. Então, um tratamento muito custoso, infelizmente, não alcançará essas pessoas. A diretora da UNAIDS, que é o braço da União da Organização das Nações Unidas, a UNE, ela, na declaração dela em comemoração ou em alerta, né, desse Dia Mundial de Luta contra a AIDS, ela estava muito desesperançosa do avanço, justamente porque a maioria dos recursos hoje estão sendo, a maioria dos pesquisadores que estudam pesquisas que envolvem vacina e outros tratamentos, estão muito voltados para o combate à pandemia. Mas o professor Teo Alessandro vai contar de uma novidade boa, made in Brasil, que eu acho que também que é super importante, né, a gente destacar.
Aqui no Brasil a gente está começando a desenvolver também a pesquisa de uma maneira mais aprofundada. A Universidade Paulista está fazendo isso com recursos até mesmo da Organização Mundial de Saúde, e eles trouxeram agora uma tentativa com um coquetel, né, ainda utilizando o coquetel contra a AIDS, que é o super conhecido, com antirretrovirais e tal, só que eles acabaram, então, pegando um grupo de 30 pessoas, só que todos homens, né, nessa situação onde o vírus ele está sendo considerado indetectável na situação, e eles fizeram o tratamento com esses medicamentos, só que eles adicionaram mais dois medicamentos, né? O dolutegravir, que é a droga mais forte que existe no momento, e um outro que é um chamado esse eu tenho que colar o nome, porque é difícilzinho aqui, é Miraviroc, que ele acaba forçando o vírus a sair da célula, mesmo assim nessa situação de pessoas que estão sendo tratadas com os retrovirais, está segurando a doença de uma forma que ela acaba não desenvolvendo, né? E isso vai acabar apresentando o vírus. Aí nessa situação eles acabaram adicionando também a nicotinamida, que ela impede o vírus de se esconder na célula novamente, e uma outra droga que é utilizada, que é um antirreumático, que ele já era utilizado antes e ele deixou de ser utilizado, e ele acaba fazendo com que as células que estão infectadas acabem cometendo, entre aspas, um suicídio, né? E isso acaba deixando, então, o vírus aparente no sangue. E depois de toda a pesquisa que foi feita em cima, eles acabaram adicionando uma vacina com o próprio DNA do paciente, aonde ele acaba ensinando as células de defesa a eliminar o vírus completamente. E das 30 pessoas que foram testadas, nós tivemos um resultado extremamente positivo, depois de 13 meses de tratamento e mais 12 meses de um espaço sem o tratamento, essa pessoa não apresentou mais sinais da AIDS, do vírus, né? Ela então não é mais uma pessoa soropositiva. E isso, de forma geral, é uma alegria, porque dá uma grande esperança de uma possível, entre aspas, como nós falamos, vacina, para resolver esse problema da AIDS. Só que, lógico, como a professora colocou ali, o custo é altíssimo, existem muitos medicamentos que são altos ainda, o custo, e isso acaba se tornando, por enquanto, de modo experimental, né? Então, é uma expectativa? Sim, é uma expectativa, mas a gente ainda tem que desenvolver muito mais, que dos 30, pelo menos um apresentou um resultado positivo, né? E os números,
É,
infelizmente,
realmente.
continuam a
Então,
crescer, né?
exatamente. E assim, a preocupação, acho que até das pessoas que militam e das pessoas que trabalham nessa luta contra a AIDS, é justamente porque com a pandemia, muitos laboratórios deixaram de evoluir nas pesquisas por medicamentos ou mesmo por vacina para a AIDS por conta da pandemia, que é algo que está como mais afetando o maior número da população. Então, mesmo antes disso, agora a grande preocupação é o cuidado com essas pessoas que vivem com AIDS, porque são extremamente vulneráveis à COVID-19 e devem continuar a ter acesso aos medicamentos. Então, há que se ter uma organização dos sistemas de saúde de garantia do antirretroviral para as pessoas, garantia dos exames de CD4, CD8, né, para verificar o controle da doença. Então, a preocupação de todos hoje, Bárbara e Alessandro, e todos que estão nos ouvindo, é essa preocupação de como essas pessoas estão tendo acesso aos serviços de saúde, porque se ele ficar sem o antirretroviral, a carga, né, de vírus vai aumentar, e aí começa até o desenvolvimento da doença de uma forma mais grave, com várias consequências, e isso provavelmente vai trazer prejuízo à vida da pessoa. A pessoa começa a correr risco de vida, não? Porque a doença AIDS ainda não tem cura e não tem vacina. É a mesma condição que nós temos com a
Antes.
COVID-19. Não tem cura e não tem vacina. Mas tem medicamentos antirretrovirais muito bons que controlam a doença, que trazem uma qualidade de vida às pessoas que vivem com AIDS de uma maneira que ela pode trabalhar, estudar e ter uma vida social normal, enfim, né, ter toda a condição sem ter tantas complicações e tantas sintomatologias em relação às consequências que o vírus traz ao organismo da pessoa. Então, a preocupação é essa, e o alerta. Então, se você sabe, se você conhece alguém que esteja vivendo com AIDS, pergunte a ela como que ela está, como que ela, se ela tem acesso ao medicamento, se ela está tendo acesso aos exames. É esse alerta que esse Dia Mundial de Luta contra a AIDS vem no mundo inteiro, a grande chamado à população é isso, e chamado aos governos também, né? O Brasil sempre foi uma das referências mundiais no tratamento, no controle, na detecção precoce, mas a gente tem muita preocupação com a pandemia, que toda a força de trabalho, praticamente, de profissionais de saúde, dos serviços de saúde, estão voltados ao combate à pandemia e ao atendimento às pessoas com a COVID-19 e podendo negligenciar os tratamentos das pessoas que vivem com AIDS. Então, estamos aqui alertando todo o Brasil que nos ouve, que façam um alerta, né, nas suas cidades, nos seus governos e nas suas comunidades. E se você sabe de alguém que vive com AIDS, né, que procure esse tratamento.
Infelizmente, os números continuam aumentando, até dados recentes, agora do segundo semestre, já desse ano, na América Latina e Caribe, né? A própria OPAS trouxe essa informação de que os números estão aumentando ainda mais, cada vez você vê mais pessoas com o vírus, a doença ainda está no nosso meio, nós temos uma pandemia dentro de outra pandemia, né? Nós não podemos deixar de falar isso, porque ainda continuam os números de caso, lógico, a expectativa de vida das pessoas com AIDS melhorou bastante, isso trouxe também um grande alívio para a população, mas é uma doença transmissível, ainda é uma infecção sexualmente transmissível que atinge muitas pessoas e, infelizmente, ainda mata também muita gente. Nós temos um número de 360 mil mortos desde o último levantamento que nós tivemos e mais de 1 milhão de novos casos da doença no Brasil. Isso é um absurdo. Então, apesar de nós, como a professora Ivana colocou, nós temos uma condição hoje melhor, o Brasil é um país referência no tratamento, nos cuidados com a AIDS, mas ainda assim o número de casos aumenta, e principalmente entre jovens e adolescentes, ele tem aumentado bastante, né? Isso que é um grande problema para nós.
Exato, e isso para você ver que esta população de jovens e adolescentes são populações que não tem muita, não é responsabilidade, não é essa palavra que eu queria achar, mas eles não aderem muito às medidas de prevenção e de promoção da saúde. Mesmo para prevenir a AIDS, não usam camisinha, não fazem sexo seguro, não têm, né, não mantém, né, uma certa condição para evitar a AIDS, e o mesmo está acontecendo na COVID-19, que são os jovens e adolescentes que estão desrespeitando o distanciamento social, que estão desrespeitando as questões, e é o que está fazendo com que a COVID-19 se mantenha em altos índices de incidência. Então, vejam, né, você jovem, você que tem jovem, nós temos que cuidar. Veja que o distanciamento social vai também proporcionar que você também possa não pegar a AIDS, né? Que quando a gente fala em distanciamento social, a gente está falando, inclusive, do distanciamento sexual. Então, só mesmo convivendo com aqueles das quais você convive normalmente na sua residência, segue a mesma orientação. Então, a nossa preocupação, e eu acho que nós marcamos nesse dia para falar sobre isso, é desse alerta, de nós temos novidades, né? A ciência poderá ser capaz de um dia curar a AIDS, poderá ser capaz de um dia trazer uma vacina, mas não se percebe a curto prazo que isso aconteça. Portanto, ainda o sexo seguro, o sexo com camisinha, ainda é a melhor opção para evitar a AIDS, né, para evitar e outras infecções sexualmente transmissíveis. E isso é super importante que a gente traga de volta essa discussão, que como outras doenças, a AIDS ficou um pouco esquecida pela mídia e pela sociedade como um todo, que parece que ela deixou de existir. Não, ela continua evoluindo. Como os dados que o professor Alessandro trouxe são impactantes, e quando você pensa que 30 milhões do mundo vivem com AIDS e quantos já morreram por conta, por consequência da doença AIDS, então é importante sim, e nós temos que continuar falando que precisamos fazer sexo seguro, que precisamos usar camisinha, que devemos evitar todas as infecções sexualmente transmissíveis, entre elas a AIDS.
É, dentro desses números, até que a professora coloca ali, que são números também mais de 30 milhões de pessoas, sim. Hoje acredita-se que em torno de 15 milhões de pessoas não recebam o tratamento. Então, é um número alarmante. A partir do momento que você recebe tal tratamento, isso ajuda em muito a interromper essa cadeia, diminui o risco da transmissão, tudo mais. Mas pense, 15 milhões de pessoas acabam não fazendo o tratamento, não têm o alcance do tratamento, até mesmo se negam de fazer esse tratamento. Isso acaba também fazendo com que os números aumentem mais e mais e mais cada vez, né? Então, isso é um grande risco para a saúde da população mundial de uma forma geral. E isso na medicina preventiva, quando a gente pensa, se você deixa de se cuidar, você deixa. Isso é custo também para governo, que pode ser investido em outras coisas. Então, existem muitas situações que a gente tem que analisar aqui, que não só a doença na sua forma de acontecer, né? Mas sim numa forma mais ampla, que pode ser feito um tratamento, prevenção de tantas outras doenças. Isso vai muito da característica da população, né, prof?
Exatamente. Veja, quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, a gente também está falando da sífilis, que há uma epidemia de sífilis, né? Eu sou dentista de formação e a gente via sífilis congênita em livros. Eu, quando estudei patologia bucal, a sífilis congênita, que é a sífilis que a mãe passa para o bebê e causa deformidade nos dentes, quando os dentes, né, nascem na boquinha da criança, os dentes nascem todos deformados por conta da sífilis congênita. A gente via imagens lá dos anos 20, fotografias dos anos 30. Hoje estão chegando crianças em unidades de saúde em 2020 apresentando a sífilis, anomalias dentárias pela sífilis congênita. Então, se as pessoas não estão se cuidando pelas infecções sexualmente transmissíveis, imagine usar máscara, imagine evitar aglomeração, e a Bárbara até ri. Imagine isso, né? Se algo tão íntimo, que é fazer um ato sexual, a pessoa não se cuida, não faz o sexo seguro, imagine essas questões mais simples e que são menos, tem menos conhecimento pelas pessoas. Então, é bastante aterrorizador. Eu acho que nós temos que alertar, nós temos que exigir dos nossos governantes, nós temos que exigir dos serviços de saúde que não parem o tratamento dessas pessoas. Essas pessoas têm direito, as pessoas que têm suspeita têm o direito de fazer os exames, né, de ter acesso ao diagnóstico seguro, tem acesso ao tratamento pós alguma situação, né? Eu esqueci agora o nome do tratamento que você toma no dia seguinte, né, que você faz uma carga grande de antirretroviral para evitar a contaminação. Então, nós temos o direito a isso, as pessoas têm esse direito e nós temos que exigir que isso realmente aconteça, porque senão, daqui um ano ou daqui um tempo, nós teremos outras doenças em situações muito graves, e é uma doença que custa bastante para a sociedade, né? Então, o que nós temos que fazer é evitar que novas pessoas adquiram a doença, né? Sejam contaminadas pelo HIV, porque senão nós só vamos trazendo para dentro esses gastos e a saúde vai ter não tem gasto com a saúde não vai ter fim, né, dessa maneira, visto que já está acontecendo com a COVID-19.
Exatamente, né, professora? E é sempre bom lembrar que,
isso é
que não há
uma
desculpa,
questão também,
né?
Que...
Opa, perdão. Não, eu só
não,
queria comentar que não há desculpa, né, gente? Porque os postos de saúde distribuem gratuitamente os preservativos, né? Então, não há desculpa para falar, né? Só ir no postinho lá, você encontra tanto a camisinha masculina ou a feminina, né? Eles distribuem, então, né? Sempre tá lá para quem precisa pegar,
né? Né? Não precisa de receita, não precisa de nada,
não,
né?
Não precisa de receita, não precisa de nada.
Exatamente. Exatamente. Então, é super importante que as pessoas saibam disso para que a gente evite que essa transmissão continue sendo assim, acontecendo de forma tão alarmante, de forma tão... que avance em outras faixas etárias, né? Porque além dos jovens e adolescentes, nós estamos vendo também um aumento expressivo em mulheres, né? Eu acho, é uma das coisas que há uns 3 anos já se vem alertando sobre isso. Então, também do empoderamento da mulher de exigir camisinha quando ela vai ter um ato sexual. Então, isso também, nós também devemos alertar as mulheres que ela tem que se empoderar e que ela deve exigir, sim, e ela deve ter a camisinha com ela, não que na hora, né, que ela tenha com ela, que não fique esperando o parceiro para que ele tenha providenciado isso. Então, as mulheres também têm que ter esse empoderamento de, num ato sexual, que ela forneça a camisinha para o seu parceiro. Então, é super importante a gente alertar essas questões, né, que nós estamos aqui conversando hoje. Então, é um prazer, Bárbara, estar aqui conversando com essa comunidade Uninter, né, que nossos ouvintes aí, que eles também passem para frente esses alertas que nós estamos fazendo, para que nós possamos fazer o controle dessa doença e enquanto não vem a vacina e enquanto não vem a cura.
É interessante que nós vivemos a era da informação, né? A informação está aí para todo mundo e ainda assim tem pessoas que fazem questão de negar essa informação. Você pega o teu celular hoje em dia, vê as notícias acontecendo em tempo real, que antes você levava horas, até dias, para saber das notícias, né? Hoje você acessa um site, você acessa uma central de informação, um podcast, qualquer coisa, está tudo aí, né? Nós estamos aqui, cada um da sua casa, conversando ao vivo com todo mundo aqui, e você tem essa forma de ter a informação. Então, basta você buscar, você ter um interesse e saber usar a informação da melhor forma correta, né? É o que a gente está passando aqui, dados que são alarmantes. Todo dia que você vê crescer cada vez mais o número de casos, cada dia você vê que cerca de 75% das pessoas que têm AIDS sabem que têm. Então, pense, daqueles milhões, 25% não sabem que têm AIDS, e por isso que está muito dentro daquilo que a professora Ivana acabou de comentar, né? Então, é o respeito pela vida do outro, é o respeito pelo próximo, é o respeito também pela sua vida, né? Então, a questão de proteção, o uso de preservativo, a questão da proteção individual em todas as circunstâncias, isso é extremamente necessário, é extremamente importante, até porque vai ajudar muito a reduzir o número de casos e também, lógico, você vai ter uma vida muito mais saudável nessa situação.
Porque todo mundo viu que o antirretroviral é um sucesso, né? E ele realmente traz qualidade de vida às pessoas, mas não cura. Ele só ele só melhora a qualidade de vida da pessoa. Então, é super, né, importante que a gente fale isso. Então, e também é um vírus que é RNA.
É, é. Ele aumentou bastante a expectativa de vida das pessoas. Pense há 25 anos atrás, né? 25 anos atrás era um atestado de morte. Hoje já não é mais um atestado de morte. Então, a gente tem que pensar com bastante carinho.
É por isso que as pessoas perderam o medo, sabe, professora?
É.
Eu acho que é por isso que as pessoas perderam um pouco do medo. Mas, Bárbara, temos aí alguma pergunta, alguma interação dos nossos ouvintes?
Hoje o público ficou tímido, professora, quanto às perguntas, mas eu queria até pedir para vocês, se vocês podem passar para o nosso público, se vocês sabem, assim, quais seriam alguns sintomas que a gente tem que ficar atento à nossa saúde para procurar um atendimento médico, né, para que talvez seja uma, ele tenha pego uma infecção por HIV, né, quando que a pessoa deve procurar um atendimento médico?
Quando ela fez sexo com alguém sem estar... Sem ela conhecer essa
protegido.
Pessoa. Porque quando ela começar a ter os sintomas, Bárbara, ela já está bastante grave. Mas, um dos sintomas é geralmente pneumonia recorrente, tem o sarcoma de Kaposi, que é uma lesão intrabucal no que a gente chama no palato, né, que o povo chama de céu da boca, né? Então, quando já começa a apresentar essas sintomatologias, então começa a pegar, né, como trabalha muito no sistema imunológico, a pessoa começa a ter várias outras infecções. Tem também a questão da herpes zóster, que geralmente também é uma... que aparece, não todo mundo que vai aparecer com herpes zóster é que está com AIDS, mas a partir do momento que você fez sexo com alguém, que você não conhece a pessoa, e você, então, melhor você ir fazer o exame. Lembrando sempre que tem a janela imunológica,
exato.
Tá?
Eu ia falar um
isso.
Longo,
explica,
né?
Explica aí, professora Alessandro, o que é essa janela imunológica.
Às vezes você pega a pessoa, quando ela apresenta os primeiros sinais e sintomas, né? Muitas vezes pode ser até parecido com uma gripe simples, né? Um ganho. Ganglio inchado, aquelas ínguas, como a gente diz normalmente, né? Esses são sinais também que podem aparecer, todos esses que a professora também apresentou ali. Só que o que, que acontece? De repente, isso pode desaparecer, esses sinais e sintomas, e simplesmente a pessoa entra no chamado período de janela, que entra naquele de... E o período de janela da AIDS pode ser de 2 a 15 anos. Então, é aquele período que a pessoa não apresenta nada, e ela pode estar com o vírus. Né? É isso que é o grande problema. Então, a pessoa sem sinal, sem sintoma, continua com uma vida, vamos colocar assim, desregrada, sexo sem proteção, todas essas situações, ela pode estar disseminando a doença, inclusive sem saber.
Exatamente. Né? E entre a contaminação... e entre a contaminação e ele aparecer nos exames, leva pelo menos 3 meses, tá? Então, se você fez sexo ontem, não adianta ir lá fazer o exame hoje. Mas hoje, adianta você ir lá fazer aquele tratamento de choque. Me foge agora lembrar, é um tratamento que você usa quando você... né, teve sexo com alguém e não sabe, é possível isso. Isso você pode também procurar nos serviços da sua cidade, nos serviços públicos de saúde, oferecem esse tratamento pós, são utilizados também em caso de estupro, por exemplo, ou entendeu? Que é feito esse tratamento, é uma carga bem forte de antirretroviral, para poder evitar que se o vírus foi introduzido, possa ser eliminado, evitado que ele consiga penetrar nas suas células e fazer todo o processo dele, né, de replicação.
Lógico, a gente sempre tem que pensar também na questão da carga viral, isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de AIDS, né? Porque não é o fato só de você ter o contato com uma pessoa que é soropositiva, esse tipo de situação. Já vi acontecer acidentes na área de saúde de pessoas É que, lógico, existiu uma falha da profissional no momento, onde ela foi puncionar uma veia de um paciente e acabou estourando o êmbolo na mão dela, teve contato com o sangue do aidético e tal, e isso acaba que ele não é uma situação na qual ela deveria ter feito, né? Deveria ter
Isso.
se preparado e tal. Mas aconteceu, enfim. E a sorte desta pessoa, quando eu vi acontecer, é que a carga do paciente era muito baixa. Então, ela também
Então, para
acabou
esses
não se
casos também
contaminando
se
por
faz,
isso.
é.
Mas pense, você fica com uma preventiva, né? Através
É, você faz, por isso mesmo, você faz
da ação
esse tratamento.
do antirretroviral.
Isso. Isso. Mas a conversa tá boa, mas nós temos que terminar o programa que tem outros.
Exatamente, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer a professora Ivana, professora Alessandro, primeira vez com a gente aqui no Sua Saúde, professora Alessandro, né? A estreia aqui, espero
Primeira
vê-lo muito
vez.
mais vezes aqui em 2021, falando de outros temas muito relevantes para a gente.
Agradeço demais por poder estar aqui com vocês, com a professora Ivana ali, que é minha colega de dia a dia de trabalho, né? A gente sempre conversa com muitas vezes sobre tudo ali. Mas foi um
Obrigada,
prazer
obrigada.
estar com vocês aqui hoje.
Obrigada, Alessandro. Obrigada, Bárbara. É sempre um prazer voltar aqui. Até o ano que vem. E boas festas para todos. Que esse ano eu não volto mais nesse programa Sua Saúde.
Muito obrigada a todo mundo que acompanhou e a gente se vê semana que vem. A professora Ivana está dando tchau porque ela não volta mais esse ano, mas semana que vem a gente ainda tem mais uma edição do Sua Saúde. Acompanhe na próxima terça-feira e a gente se encontra lá e tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.